todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast.
Um abraço para você que se liga em todas as plataformas da Itatiaia. Você que tá com a gente aqui no arroba Itatiaia Esporte no YouTube e você também das plataformas de áudio. Obrigado a todos pela audiência. Começando a semana com a edição 131 do podcast Todo Esporte. Desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Você que tá no YouTube tá vendo que tô ao lado do meu parceiro Hugo Lobão. Tudo bem, Lobão?
Tudo bem, Cirilo.
Tudo certo.
Falar de vôlei, fase decisiva, é o que a gente gosta. Chegou a hora.
Chegou a hora, né, Lobão, de falar um pouquinho do mata-mata da Superliga Feminina de Vôlei. É o tema do nosso podcast, fazer um podcast diferente. Normalmente a gente tem personagens, mas eu acho que agora o factual é importante. Temos essa semana já começando os playoffs da Superliga. Vou passar até a tabela para a turma, Lobão. E para quem não acompanhou, né, os classificados com os confrontos foram os seguintes. O Sesc Flamengo primeiro pegando o oitavo Barueri. O Osasco, segundo colocado, pegando o sétimo Pinheiros. O Minas, terceiro colocado, pegando o Fluminense, sexto colocado. E o Dentil Praia Clube de Uberlândia, pegando a equipe do SESI Bauru, quinta colocada. O Gerdau Minas enfrentando esse Fluminense, um confronto que já aconteceu em outras oportunidades, né? Teve inclusive mata-mata recentemente, Copa Brasil. Esse Dentil Praia Clube contra a equipe do SESI Bauru, equipes que estiveram reunidas também em Campeonato Sul-Americano recentemente. E aí nós tivemos o protagonismo de Flamengo e Osasco durante toda a primeira fase. Ô Lobão, você acha que para esse ano, como é que tá desenhada a história de favoritismo na Superliga?
Cirilo, eu vejo muito equilíbrio nos quatro primeiros colocados. E o que a gente não teve nas últimas edições, a gente teve quatro finais, pão de queijo, Minas e Praia, dominando também a fase classificatória, que é essa primeira fase, e conseguiram ser os favoritos e chegar às últimas finais. Neste ano eu vejo as quatro equipes muito equilibradas. O Sesc Flamengo foi a melhor equipe da primeira fase. Eu vejo o Osasco muito forte, um poder de ataque, um poderio de ataque muito grande. E Minas e Praia que não dá para tirar com o retrospecto recente do Minas, do Praia. O Minas com três títulos, o Praia atual campeão. Então, depois de muitos anos, eu vejo assim, dá para ter de novo clássico. O Sesc Flamengo, o Rio de Janeiro, contra o Osasco, é o maior clássico, talvez, histórico do vôlei brasileiro feminino, mas também dá para ter de novo, que a gente lembra, Minas e Praia não se cruzam na semifinal, o cruzamento não é esse, então dá para ter de novo uma final Minas e Praia, a final pão de queijo. Então vejo os quatro com muitas condições, acho que podem até sofrer, perder um joguinho nas quartas de final, mas acho que devem passar os quatro. E aí tem vitória para um lado, vitória para o outro, acho que os quatro times estão num pé de igualdade muito grande, dá para ser qualquer coisa.
Eu tenho essa expectativa também, vejo os quatro primeiros colocados aí com condições de igualdade. Lembrando que esse ano Praia e Minas jogaram 173 vezes, né? E aconteceu de tudo. A maioria dos jogos definidos em 5 sets, mas também teve jogo 3-0. O último jogo da primeira fase, por exemplo, foi 3-0 para o Minas jogando em Uberlândia. Esse Sesc Flamengo, que tinha vencido quase todo mundo na primeira fase, perdeu para o Minas lá no comecinho, embalou 15 vitórias seguidas e perdeu para o Osasco. Esse Praia Clube já mostrou um nível de enfrentamento muito forte, já venceu na Copa Brasil esse Sesc Flamengo em 3 sets, então assim, tá bem difícil fazer qualquer tipo de prévia entre os quatro. Acho que os quatro vão estar na etapa semifinal. Olha só, o calendário da Superliga Feminina já começando com o mata-mata nessa terça-feira, às 7 horas da noite. Tem o Dentil Praia Clube contra o SESI Bauru em Uberlândia. Também na terça às 9, terça amanhã, né? Já estamos gravando nessa segunda, se você está vendo o podcast no dia que ele vai ao ar, nessa segunda-feira. No dia 26, terça-feira, 9 horas, tem Gerdau Minas e Fluminense na Arena UniBH aqui em Belo Horizonte. E aí na quarta-feira, 6h30, Barueri, Sesc e Flamengo. E às 9 horas tem o Osasco contra Pinheiros. Essa é a primeira ronda, né? Primeira rodada aí de jogos nesse meio de semana. Já a segunda rodada de jogos, os jogos de número 2 dessa série melhor de 3, na sexta-feira, 6h30, SESI Bauru, Dentil Praia Clube, 9 horas Fluminense Gerdau Minas, o jogo vai ser na Hebraica. No sábado, o Sesc Flamengo às 7 contra a equipe do Barueri no Tijuca, e às 9h30, Pinheiros contra Osasco, lá no ginásio do Pinheiros, o Henrique Villaboim, às 9h30 da noite. São os primeiros jogos. Aí, se precisar, os terceiros jogos, né? Jogos de número 3, terça e quarta-feira. Bom, são os primeiros confrontos aí que a gente vai acompanhar nesse meio de semana. Como é que você acredita que foi o desempenho do Minas, hein? Nessa Superliga até aqui. O Minas que me parece que na reta final deu uma baixada física, né? A galera sentiu muito fisicamente nessa reta final, mas ainda assim conquistou a terceira posição ao término da primeira fase.
O Minas é aquele time que não tem como duvidar dele nunca. Tem uma Thaísa, Pridaroy, Tipenha. Um dia que a Penha estiver inspirada, vai rodar a bola. Se a Diana Grey conseguir acertar um pouquinho a bola com a Thaísa ali, que com a Júlia tá um pouco mais azeitada do que com a Thaísa, que é a principal derrubadora de bola, talvez, do Brasil nos últimos anos. Se conseguir acertar para os playoffs, o Minas, pelo elenco que tem, pelas jogadoras vencedoras, é um time extremamente vencedor nos últimos anos, tanto na seleção brasileira, da Thaísa, toda a história que tem, como no Minas, um time vencedor. A Gatas tá lá, faz uma diferença muito grande, mesmo jogando menos. Então, assim, não dá para desacreditar do Minas, mas é fato que não é uma boa temporada em questão de desempenho, uma temporada irregular. Não dá para dizer que é uma temporada ruim, porque tem título, tem jogos importantes, vitórias boas, mas é uma temporada, não é daquele Minas dominante que já teve nos últimos anos, que a gente tinha certeza que ia chegar na final, que era favorito à final, podia perder ou ganhar do Praia, mas chegava com certo favoritismo às vezes, e não é assim. O Minas, se não chegar à final, não é nenhum absurdo, como se for campeão também não é nenhum absurdo, porque tem a Thaísa, pode ter um jogo que vai acabar com o jogo, a Pen pode rodar tudo, a Daroit pode... Então, assim, a Kizzy fez jogo de 40 pontos aí contra o Praia. Então, não dá pra desacreditar. Agora, pensando pro ano que vem, pensando pra frente, não foi um ano tranquilo. Foi um ano conturbado, foi um ano no que não foi, com certeza, como a diretoria do Minas, como todo mundo esperava que fosse. E só uma coisa, a gente fala aqui de classificar os quatro primeiros, que são os quatro favoritos, devem passar, mas o Minas, por exemplo, dois jogos contra o Fluminense na temporada regular, tirando Copa Brasil, uma vitória e uma derrota, jogos apertados, parelhos, nenhum 3-0, é o mesmo caso de outros confrontos também, como o Pinheiros fez um jogo duríssimo contra o Osasco, o último encontro, agora em fevereiro. Então, assim, não vai ser 3-0, acho que nenhum confronto aí. O Barueri com as meninas é um time chato de pegar, então dá pra esperar muita coisa aí.
Eu penso dessa maneira. O Minas teve um elenco muito curto pra essa temporada, né? Uma oposta só a Kizzy jogando, tendo que jogar o tempo inteiro. Até nessa reta final, Nicola arrumou uma inversão diferente, né? Colocando a Carol Gattaz pra jogar, uma inversão de 5-1 diferente, normalmente se faz com o oposto, ele fazendo com a central. É um elenco bem curto, talvez um reforço aí pra ponta não tenha ido bem esse ano, né? Não foi um acerto Annie Mitchell, né?
E gastar essa vaga com uma estrangeira que não resolve é complicado. Do outro lado tem o Praia, por exemplo, com a Kuznetsova, que tá acabando com os jogos. E no Minas, a estrangeira tem que ser diferente, né? Isso em todos os esportes, a gente fala, quem vem de fora tem que ajudar mais. E a Annie Mitchell foi uma contratação que não deu certo, já vai embora e pensar pro ano que vem, vai ser difícil que ela seja uma peça importante nesses playoffs.
Pra ponta não teve alternativa, pra oposta não teve também, né, porque só a Kizzy jogou. E é importante dizer da temporada da Kizzy, né, impressionante. A Kizzy foi a melhor jogadora da Superliga ano passado, lembro que a gente tava lá em Uberlândia, ela acabou levando MVP, não sei se eu daria o MVP pra ela naquela temporada, mas nessa temporada o que essa menina tem jogando é um negócio impressionante, tá jogando demais. A Kizzy esse ano tá virando absolutamente tudo, né. É um grande nome do Minas e a ideia do Minas é que ela permaneça aí para a próxima temporada. Os clubes não vão oficializar nesse primeiro momento, né? Mas o Minas deve manter uma base aí, contratar poucas jogadoras para o ano que vem, mas com esse olhar especial aí para o elenco, né? Vai ser importante olhar para a maior quantidade de opções aí para o Nicola. Mas a gente sabe que vai ter Jenna, vai ter Kizzy, vai ter Daroit, vai ter as duas centrais, com a Gattaz indo embora, né? Ficando a Júlia e a Thaís, enfim, vamos ver a posição de líbero dessa troca que vai acontecer, se acontecer ou se vai só contratar. Estão falando da Kika, né?
Isso.
Que é a líbero, enfim, para chegar, não sei se a Naemi segue um novo caminho, mas algumas opções que o Minas vai ter para essa próxima temporada, certamente vai seguir forte, vai seguir brigando. Esse Praia Clube, cara, o Praia ele mexeu muito para esse ano, né? Mudou muito o elenco para esse ano, me recordo de Claudinha, Suelen, acho que Casiele. Quem mais ficou? Paulo Coco, evidentemente, ficou. Se eu não me engano, foram quatro jogadores que ficaram com relação ao elenco da temporada passada. O resto mexeu tudo. Eles arrumaram uma ponteira russa, que é um negócio impressionante que joga a Sofia Kuznetsova, hein?
Impressionante. Eu acho que ela é o grande trunfo do Praia. A gente sempre pensa que grandes jogadoras, principalmente essas que são viradoras de bola, nos playoffs é mais bola nelas, não tem jeito. É dar descansada e vai ser muita bola na Kissi, vai ser muita bola na Tiffany, vai ser muita bola na Kuznetsova no Praia. E ao que tudo indica, o que ela mostrou até agora, principalmente nos jogos decisivos, ela vai pra dentro. E ela nunca deu mostra de que vai afinar, vai amarelar, não parece ser a dela, ela vai dentro, tem um braço muito quente. Eu acho, assim, pensando pra frente, pensando talvez até já numa semifinal, vai ser cada vez mais bola nela, porque ela tá vivendo uma fase espetacular. Foi realmente o que a gente falou, que a Ana Mitchell não funcionou no Minas, foi um achado fantástico do Praia.
É, o Praia aqui para esse ano, no maior nível de enfrentamento aí com o Minas, o Praia teve a Copa Brasil, né? Venceu a Copa Brasil esse ano, enfrentou o Minas na Supercopa, a Supercopa deu Minas, o Praia venceu o Campeonato Mineiro na mesma semana, né? Dias antes, lá no comecinho da temporada, e aí no Campeonato Sul-Americano deu Minas, na Copa Brasil deu Praia, são as equipes que vão se enfrentando nos principais momentos. Mas eu tenho visto um Sesc Flamengo muito forte, com uma boa levantadora, com a Briquim permanecendo, com a Rony que vai embora agora, né? Outra norte-americana, vai jogar lá na Liga dos Estados Unidos para a próxima temporada, com algumas meninas sendo inseridas e trabalhando bem nesse time do Bernardinho, com a experiência da Michelle, que é impressionante a importância tática dela, né, no time. Ela é uma, na preparação ela é espetacular, tá entre, inclusive, até peguei as estatísticas aqui de recepção. Ela tem o quarto principal aproveitamento de recepção, isso se trata como posição, a positividade na recepção, né? É Pietra do Fluminense, Bright de Osasco, a Natinha do Praia e a Michelle do Flamengo. Bom, é um Flamengo que coletivamente tem muita alternativa, vem muito forte, né?
É, e tem nome e sobrenome, Bernardo Rezende, né?
Totalmente.
O homem é muito bom. Eu costumo falar que no vôlei a gente vê, quando o time é muito organizado mesmo, assim, que é trabalho do treinador, quando o time toca em toda a bola. É raríssimo, pode até perder o ponto, estourar a defesa, tudo mais, mas assim, o bloqueio sempre dá uma ajudinha, a defesa sempre coloca pra cima, então assim, sempre incomoda, não tem uma bola direta no chão, ele é muito raro contra a equipe do Bernardinho, e esse CS Flamengo, sobretudo, tá muito organizado, tá muito azeitado esse ano. Acho que tem menos estrelas, talvez, assim, a Briquim, que é uma ótima levantadora, a Rony roda bola, a Jussiele já tá mais pro final de carreira, mas tem uma carreira fantástica, assim, espetacular, mas é um time talvez que tenha menos estrela, e foi o primeiro colocado. Então,
até com certa sobra, né?
É, com certa sobra. Então a gente vê o que vai pesar. Nos mata-matas, por exemplo, na Copa Brasil, não foi bem, foi atropelado. Então é ver se essa organização vai ser suficiente, ou se vai faltar, vai brilhar uma Thaísa, ou uma Tiffany, ou a Kuznetsova mesmo que a gente falou. Então, mas é o time realmente mais organizado da Superliga, isso é inegável, por isso também foi primeiro colocado, e o Bernardinho, mais um trabalho impecável dele.
Impressionante, um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro, né? E que bom que vai estar na Olimpíada, vai estar em Paris, o Bernardinho comandando a seleção masculina mais uma vez. O Sesc Flamengo teve 20 vitórias em 22 jogos, o Osasco venceu 18, Minas venceu 15 e o Praia venceu 16. O Praia ficou atrás, apesar disso, por conta da pontuação, né? Mais vitórias aí por 3-2, vai tirando um pontinho e no fim das contas isso faz diferença. Também tivemos essa diferença do quinto para o sexto, Bauru venceu menos do que o Fluminense. 12 contra 13, Pinheiros venceu 10 jogos e Barueri venceu 8. E aí, entre os rebaixados, o Bolo Vôlei e o São Caetano. Uma pena, né, cara? Um time que São Caetano montou para esse ano, a gente entende a dificuldade financeira, o trabalho que você tem para fazer esporte no Brasil, mas é um time que venceu 4 sets na Superliga, né? 4 sets em 22 partidas, não fez um ponto, né?
E é uma cidade que tem tradição no vôlei, né? O São Caetano, totalmente, a gente cansou de ver já em Superliga. O São Caetano tem um trabalho, não sei se tem mais, confesso, não sabia, mas tinha um trabalho de base forte, inclusive no masculino. Era um time muito bom que tinha o São Caetano há alguns anos. Então, o interior paulista, tanto no basquete, a gente gosta também, mas no vôlei, futsal, tem o esporte, tem muitos apoiadores, né? Região rica. Então, normalmente, tem times competitivos, times bons, e realmente é ruim para a Superliga, é ruim para o esporte, né? Ter um time com tamanha diferença para os outros. Vamos ver quem vai subir da Superliga B, o Mackenzie.
O Mackenzie está forte,
tá muito bem. Vamos ver se o Mackenzie, super tradicional também, importantíssimo na história
grande
do vôlei.
Grande formador de talentos, né?
Bom, vários atletas aqui a gente pode citar. Mas tomara que o Mackenzie suba, tomara que subam clubes que realmente tenham, que consigam ter o apoio financeiro. A culpa não é de quem está lá no São Caetano. Treinador, jogadores, queriam ganhar e tudo mais. Mas é importante que consiga se manter um nível, até para a liga mesmo ser forte.
Ó, entre as maiores pontuadoras da Superliga, turma que chega para essa reta final. O Zelate do Fluminense, 403 pontos, vai jogar os playoffs, hein? Queria ir embora, tentou sair, não vai sair. Vai jogar aí os playoffs, tem pelo menos essa fase quarta de final pela frente. Ou se o Fluminense for prolongando sua participação, ela fica. A Kizzy do Minas, 393 pontos, baita temporada. A Tiffany de Osasco, 387. A Sofia Kuznetsova do Praia, 364. E a Ariane do Fluminense, 360. O Fluminense com duas presenças aí nesse top 5 de pontuadoras, né? Um time bom que o Minas tem como adversário nessa etapa. entre o Saque e o Zelac também é o destaque, são 32 aces até aqui nessa Superliga, e a Sofia Kuznetsova também aparece na lista, com 27. Entre as bloqueadoras, destaque para a Luzia de Barueri, 72 pontos de bloqueio, e a Júlia do Minas com 68.
Futuro da seleção aí.
Você tem Luzia e Júlia, né? São dois nomes aqui no top de bloqueios da Superliga Feminina, o que prova que a nossa geração atual do voleibol que está chegando aí tem muita gente boa também. Paris vem aí, tem muita coisa pela frente, vamos acompanhando e informando aqui a Superliga nesse decorrer. Amanhã estaremos lá para acompanhar Minas e Fluminense, e aí quem sabe tenhamos Mineiras de novo na decisão da Superliga, vai ser em Recife, né? Itatiaia informou, né, Lobão?
Isso, em Recife, até a informação em primeira mão do nosso amigo Leonardo Gimenez, então final em Recife, no Geraldão, Recife está trazendo vários eventos, teve Copa América de basquete.
Tem chance de subir, inclusive, time da Superliga B masculina, né, de Recife.
Isso. Teve Copa América de basquete lá, estão levando muito, e é uma estrutura boa no Geraldão lá, nosso companheiro também, Daniel Leal, foi lá para ver o Sul-Americano de vôlei, inclusive, também, uma boa estrutura, muito legal levar o povo, Nordeste sempre ótimos públicos, né, com vôlei, sempre ótimos públicos, então, muito legal essa final no Recife.
Estamos vendo times aí do Nordeste barra Norte, né, regiões onde fica menos concentrada a disputa nesse principal nível de Superliga. É bom ver times, né, no NBB, na Superliga. Estamos vendo a Unifacisa agora aí de Campina Grande no NBB fazendo um baita de um trabalho também. É muito bom, tomara que mais equipes apareçam, né? Mais equipes surjam das regiões que não são Sul e Sudeste, né? Que normalmente concentram a quantidade de equipes da Superliga e também do Novo Basquete Brasil. Lobão, sempre um prazer, vamos trocando ideia aí, tomara que tenhamos Minas e Praia, se tiver Minas e Praia, a gente volta pra comentar também, né?
É isso, valeu, Cirilo, sempre um prazer, daqui a pouco tem Superliga Masculina também, Cruzeiro...
Definição nessa terça-feira, hein?
Cruzeiro voando mais uma vez, o cenário é um pouquinho diferente do feminino.
Até adiantando, nesse aí eu acho que não vai ter muita surpresa não, tô achando que a Osada Cruzeiro se bobearam perto nem 7 nos playoffs.
Tá voando. Então, mas é isso, tem muita coisa pra falar, sempre prazer estar aqui e até a próxima.
Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, siga participando, semana que vem tem mais Todo Esporte. Você que está no arroba Itatiaia Esporte, deixa o like e manda a sua aposta no chat aí. O que vai dar nessa Superliga? Quem são os favoritos? Quem vai vencer a competição? E você das plataformas de áudio, obrigado pela audiência também. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Abraço, turma!
Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.